Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 3 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giobbi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele, diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco aos membros da Charis, ser testemunhas e artesãos da paz. Mensagem do Papa aos participantes da peregrinação jubilar. O Credo Niceno, a carteira de identidade do cristão. Publicado hoje pela Comissão Teológica Internacional, o documento Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia. Nosso editorial Voltar a Niceia como Irmãos. A atualidade do primeiro concílio ecumênico no documento da Comissão Teológica Internacional. Na homilia da missa de aniversário de 20 anos da morte do Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, ontem, o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, recordou o seu amor apaixonado por Cristo. No Haiti, assassinadas duas religiosas. E começamos com o Papa que envia uma mensagem para os membros do Charis, ser testemunhas e artesãos da paz. Eles participam da peregrinação jubilar do Serviço Internacional para Renovação Carismática Católica. Mariângela Jaguarapa.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta quinta-feira a mensagem do Papa Francisco aos participantes da peregrinação jubilar do Charis, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. O Charis é um grupo de serviço internacional que atende todas as expressões da corrente de graça que a renovação carismática representa, sendo oferecido a todas as realidades existentes. Francisco inicia sua mensagem saudando os convidados pelo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, que celebram o seu jubileu no coração da Igreja, elevando ao Senhor uma intensa oração de intercessão pelo povo de Deus e pelo mundo inteiro. Ao fazer isso, segundo o movimento próprio do coração no corpo humano, vocês pretendem não só concentrar-se na Igreja, mas ao mesmo tempo abrirem-se aos seus horizontes universais, assumindo as intenções do Papa, especialmente as de paz e reconciliação, escreve Francisco, acrescentando: o Espírito Santo, dom do Senhor ressuscitado, cria comunhão, harmonia, fraternidade. Esta é a Igreja, uma nova humanidade reconciliada. Queridos amigos, essa experiência não é apenas para vocês, é para todos, ressalta o Papa, convidando os membros do Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica a levarem essa experiência ao mundo como fonte de esperança e paz. O Espírito pode dar a verdadeira paz ao coração humano, e essa é a condição para a superação dos conflitos nas famílias, na sociedade e nas relações entre as nações. O Santo Padre os exorta a serem testemunhas e artesãos da paz e da unidade, a sempre buscarem a comunhão, começando pelos seus grupos e comunidades. Que o apego aos líderes nunca se torne motivo de conflito. Tenham gosto pela colaboração, especialmente com as comunidades paroquiais, e o Senhor os abençoará com muitos frutos, conclui o Papa.
O Credo Niceno, a carteira de identidade do cristão, publicado pela Comissão Teológica Internacional, o documento Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Nicéia, 325-2025. Raimundo Lima.
Publicado pela Comissão Teológica Internacional, o documento Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Nicéia, 325-2025, dedicado à Assembleia que entrou para a história pelo símbolo que proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 capítulos sob o sinal da promoção da unidade dos cristãos e da sinodalidade na Igreja. No próximo dia 20 de maio, o mundo cristão faz memória dos 1.700 anos da abertura do primeiro concílio ecumênico, celebrado em Nicéia em 325, que entrou para a história principalmente pelo símbolo que reúne, define e proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais tarde, completado pelo concílio de Constantinopla em 381, o Credo Niceno tornou-se, na prática, a carteira de identidade da fé professada pela Igreja. Por esse motivo, a Comissão Teológica Internacional decidiu dedicar um documento de quase 70 páginas ao concílio convocado por Constantino na Ásia Menor, com o duplo objetivo de recordar seu significado fundamental e destacar os extraordinários recursos do credo, relançando-os na perspectiva da nova etapa de evangelização que a Igreja é chamada a viver na atual mudança de época. Também porque o aniversário ocorre durante o Jubileu da Esperança e coincide com a data da Páscoa para todos os cristãos, no Oriente e no Ocidente. Por essas razões, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Nicéia, 325-2025, este é o título do documento divulgado esta quinta-feira, 13 de abril, não é um simples texto de teologia acadêmica, mas se propõe como uma síntese que pode acompanhar o aprofundamento da fé e seu testemunho na vida da comunidade cristã. Afinal, em Nicéia, pela primeira vez, a unidade e a missão da Igreja foram expressas em nível universal, daí sua qualificação de ecumênico, na forma sinodal daquele caminhar que lhe é própria, constituindo-se, assim, também um ponto de referência e de inspiração no processo sinodal em que a Igreja Católica é imersa hoje. Composto por 124 pontos, o documento é o resultado da decisão da Comissão Teológica Internacional de aprofundar durante seu décimo quinquênio um estudo sobre a atualidade dogmática de Nicéia. O trabalho foi conduzido por uma subcomissão presidida pelo padre francês Philippe Vallin e composta pelos bispos Antônio Luiz Catelan Ferreira e Etienne Vito, pelos padres Mário Ángel Flores Ramos, Gabi Alfred Rachen e Karl-Heinz Menke, e pelas professoras Marianne Schlosser e Robin Darling Jung. O texto foi votado e aprovado em sua forma específica por unanimidade em 2024 e, em seguida, submetido à aprovação do cardeal-presidente Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, no qual a comissão foi instituída. Depois de receber a aprovação do Papa Francisco, em 16 de dezembro passado, o purpurado argentino autorizou sua publicação. Os 4 capítulos em que se desenvolve a reflexão das teólogas e dos teólogos são precedidos por uma introdução intitulada Doxologia, Teologia e Anúncio, e seguidos pela conclusão. Uma leitura doxológica do símbolo.
Voltar a Nicéia como irmãos. A atualidade do primeiro concílio ecumênico no documento da Comissão Teológica Internacional. Voltar a Nicéia 1.700 anos depois, durante o jubileu de 2025, significa, antes de tudo, reencontrar-se como irmãos com todos os cristãos do mundo. A confissão de fé que brotou do primeiro concílio ecumênico é, de fato, compartilhada não só pelas igrejas orientais, pelas igrejas ortodoxas e pela Igreja Católica, mas também é comum às comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Significa reencontrar-se entre irmãos em torno do que é realmente essencial, porque o que nos une é mais forte do que o que nos divide. Todos juntos cremos no Deus Trinitário, em Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, na salvação em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras lidas na Igreja e sob a ação do Espírito Santo. Juntos, acreditamos na Igreja, no batismo, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esse é o ponto central do documento, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, publicado pela Comissão Teológica Internacional para comemorar Niceia. Um dos objetivos do primeiro concílio ecumênico era determinar uma data comum para a celebração da Páscoa, uma questão controversa já na Igreja dos primeiros séculos. Alguns a celebravam em concomitância com a Pesca judaica, no dia 14 do mês de Nissan. Outros a celebravam no domingo seguinte à Pesca judaica. Niceia foi fundamental para encontrar uma data comum, definindo o domingo após a última lua cheia da primavera como a data para a celebração da Páscoa. A situação mudou no século XVI com a reforma do calendário de Gregório XIII. As igrejas do Ocidente hoje calculam a data de acordo com esse calendário, enquanto as do Oriente continuam a usar o calendário juliano, usado por toda a Igreja antes da Reforma Gregoriana. Mas é significativo e profético que, precisamente no aniversário de Niceia deste ano, todas as igrejas cristãs celebrem a Páscoa no mesmo dia, domingo, 20 de abril. É um sinal e uma esperança para se chegar o mais rápido possível a uma data aceita por todos. Além do aspecto ecumênico, há um segundo aspecto que torna esse retorno à Niceia tão atual. Já na última década do século passado, o então cardeal Josef Ratzinger apontou o verdadeiro desafio para o cristianismo, o de um novo arianismo, ou seja, a crescente dificuldade em reconhecer a divindade de Jesus como professada na fé cristológica da Igreja. Ele é considerado um grande homem, um revolucionário, um mestre excepcional, mas não Deus. Há, no entanto, outro risco, que também é enfatizado no novo documento, e é exatamente de refletir e ser oposto, que torna difícil admitir a plena humanidade de Cristo. Jesus pôde sentir fadiga, sentimentos de tristeza e abandono, bem como raiva. De fato, o Filho escolheu viver plenamente nossa humanidade. Nele, na humanidade expressa em cada momento, no fato de se deixar ferir pela realidade, no fato de se comover com o sofrimento daqueles que encontrava, no fato de dizer sim aos pedidos dos pobres que pediam ajuda, vemos refletido no poder o que significa ser humano. E, ao mesmo tempo, vemos refletido o poder de uma divindade que escolheu se rebaixar e se esvaziar para nos fazer companhia e nos salvar. Cardeal Parolin recebe presidente da Estônia. As perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia estiveram no centro da conversa desta manhã de quinta-feira, 3 de abril, entre o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e o presidente da República da Estônia, Alar Karis. O chefe de Estado foi recebido na Secretaria de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante o cordial diálogo, informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, foi expressa apreciação pelas boas relações bilaterais, destacando-se a contribuição positiva da comunidade católica local para a sociedade estoniana. Também foi manifestada satisfação pela iminente beatificação do arcebispo Eduard Profitlik, mártir jesuíta e primeiro beato da Estônia. Por fim, acrescenta a nota, também foram discutidas questões de caráter bilateral, regional e internacional, com particular atenção às perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia. Cardeal Parolin, João Paulo II, peregrino incansável, abençoe uma humanidade dilacerada. Na homilia da missa de aniversário de 20 anos da morte do pontífice polonês, Na tarde desta quarta-feira, na Basílica de São Pedro, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, recordou o seu amor apaixonado por Cristo e o seu incansável serviço pela paz, com advertências apaixonadas, muitas das quais, infelizmente, não foram ouvidas, como acontece até mesmo com os grandes profetas. E ainda, a saudação do cardeal Zivit. Apaixonado por Jesus Cristo, São João Paulo II considerava o mistério da encarnação como o centro da história universal, tanto que exclamou na primeira homilia de seu pontificado: escancarem as portas a Cristo. Somente Cristo sabe o que está dentro do homem. E essa sólida convicção permitiu que ele se dirigisse não apenas aos fiéis católicos, mas também aos povos e aos governantes, para que eles se conscientizassem das suas responsabilidades na defesa da justiça, da dignidade das pessoas humanas e da paz. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na sua homilia na missa do aniversário de 20 anos da morte do Papa Wojtyła, relembra assim uma das principais características do seu magistério: ser um profeta de paz. Na celebração desta quarta-feira, 2 de abril, dedicada ao Santo Papa Polonês, em uma Basílica de São Pedro repleta de concelebrantes, fiéis e autoridades, entre as quais a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, Parolin recordou seu incansável serviço pela paz, suas apaixonadas advertências, suas iniciativas diplomáticas para tentar até o fim evitar as guerras.
E ciò fino ai tempi estremi della sua vita, quando la fragilità delle forze fisiche già era evidente, e benché molti dei suoi appelli e moniti restavano purtroppo inascoltati, come avviene anche ai grandi profeti.
E isso até os momentos extremos da sua vida, quando a fragilidade das forças físicas já era evidente. E embora muitos de seus apelos e advertências, infelizmente, não tenham sido ouvidos, como acontece também com os grandes profetas. Por esse seu testemunho sólido e vivo, continuou o cardeal, podemos nos voltar para ele hoje, como intercessor, para receber a graça divina de que precisamos hoje.
Grazie per il cammino della Chiesa, grazie per la salvezza di tutte le persone umane. Grazie per ricostruire continuamente la pace nelle nazioni e fra di esse.
Graça para o caminho da Igreja. Graça para a salvação de todas as pessoas humanas. Graça para reconstruir continuamente a paz nas nações e entre elas, de modo que possa voltar a fazer sentido falar de uma família de povos, como fazia justamente aquele santo pontífice, abraçando o mundo inteiro com amor. O secretário de Estado abre a homilia com a lembrança daqueles dias, há 20 anos. Da Via Sacra, na Sexta-feira Santa, no Coliseu, com a oração da multidão, acompanhada pela imagem do Papa, abraçado à cruz na sua capela, até a aparição na janela da praça, para uma bênção de Páscoa. Finalmente, a expectativa, junto com toda a Igreja e grande parte da humanidade, do encontro do nosso querido Papa com o Senhor, que aconteceu ao anoitecer, na véspera do Domingo da Misericórdia. E depois um crescente, incontável, inimaginável afluxo, cheio de afeto e gratidão, das multidões que vieram a Roma para a última despedida terrena do seu grande pastor, que representavam multidões ainda maiores, que se juntaram a ele em oração, na sua prolongada doença, em solidariedade com o sofrimento do mundo, enquanto se entregava com confiança nos braços do Pai misericordioso. No início da celebração, a saudação do cardeal Stanislaw Zivit, arcebispo emérito de Cracóvia e ex-secretário pessoal do Papa Wojtyła, que expressou os sentimentos de todos os fiéis, não apenas dos muitos presentes na Basílica.
Crediamo fermamente che, come disse il cardinale Joseph Ratzinger, il giorno del suo...
Acreditamos firmemente que ele mesmo agora nos olha do alto, enfatizou o cardeal, apoiando toda a igreja em sua peregrinação rumo à eternidade. E recordou como em seu testamento, João Paulo II expressou a confiança de que Cristo tornaria sua morte útil para a causa mais importante pela qual procuro servir, a salvação da humanidade, a preservação da família humana e nela de todas as nações e povos, para a questão da Igreja, para a glória da mesma. Hoje, conclui Dzivit, estamos cientes de quantos frutos sua santidade produz. Em sua saudação, o cardeal polonês também nos convidou a rezar pela saúde do Papa Francisco, unido espiritualmente a nós, para que o Senhor lhe dê a força necessária para conduzir a Igreja peregrina nesse ano jubilar, sob a bandeira da esperança, nesses tempos difíceis para a Igreja e o mundo. E o Jubileu dos Enfermos, mais de 20 mil peregrinos estarão no fim de semana em Roma. Andressa Golé.
Cerca de 20 mil peregrinos, incluindo pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais e técnicos de saúde de mais de 90 países, estarão em Roma neste sábado e domingo para o sétimo dos grandes eventos do Jubileu, aquele dedicado aos doentes. Milhares de pessoas chegarão em Roma, vindas da Itália, além de delegações provenientes do próprio Brasil e também dos Estados Unidos, Espanha, Colômbia e Argentina, bem como de países como França, México, Alemanha, Croácia, Filipinas, Peru, Congo, Austrália, Chile, Etiópia, Canadá e Camarões. O evento do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde terá início na manhã de sábado, com a possibilidade de todos os participantes realizarem a própria peregrinação à Porta Santa de São Pedro. No sábado à tarde estão previstos os diálogos com a cidade, eventos culturais, espirituais e artísticos nas praças do centro de Roma, organizados por associações, organizações e movimentos. Por exemplo, no final da tarde, na Piazza di Spagna, haverá um encontro intitulado O Valor do Dom e da Solidariedade, organizado pelo Ministério da Saúde, com discursos de Dom Rino Fisichella, além do ministro da Saúde, do prefeito de Roma e do presidente da região do Lácio. Já nas instalações da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, será realizada a Conferência de Esperança, organizada pela Universidade Campus Biomédico de Roma, sobre o tema dos cuidados paliativos. Na Piazza Risorgimento, a American Heart Association organiza um evento para ensinar manobras de reanimação cardiopulmonar em diferentes idiomas, inglês, espanhol, francês, polonês e alemão. A Associação Fratres, em cooperação com o Departamento Nacional da Conferência Episcopal Italiana para a Pastoral da Saúde, vai promover um evento de conscientização sobre a doação de sangue na Piazza San Giovanni, com uma coleta extraordinária de sangue. Já na Igreja de Santa Mônica, na Piazza Sant'Uffizio, será realizada uma conferência para apresentar a Beata Benedetta Bianchi Porro, estudante de medicina que morreu de uma doença rara, num diálogo com sua irmã Emanuela e padre André Avena, biógrafo postulador da causa de canonização. Haverá também momentos de oração pelos doentes, com adoração eucarística e catequese pelas congregações religiosas com carismas de cuidado. O Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde termina no domingo, 6 de abril, com a Santa Missa na Praça de São Pedro, às 10h30 da manhã no horário da Itália, 5h30 da manhã no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News, com comentários em português. A celebração será presidida pelo próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, que irá ler a homilia escrita pelo Papa Francisco, para a ocasião.
Haiti, ofensiva de gangues, duas freiras assassinadas em Mirabalé. Estamos em guerra. As palavras do presidente do Conselho de Transição, Fritz Alfonso Jean, publicadas na imprensa haitiana, deixam pouco espaço para interpretação sobre o que está acontecendo na ilha caribenha. Na segunda-feira, a coalizão de gangues Vivre Ensemble atacou o subúrbio de Mirabalais, a cerca de 60 quilômetros de Porto Príncipe, e apesar da intervenção das forças de segurança, ainda mantém o controle da cidade. A população em pânico continua a fugir da cidade, buscando refúgio em vilarejos próximos. Até o momento, a onda de violência resultou na morte de 5 pessoas, incluindo 2 freiras da Ordem de Santa Teresa, cujas identidades foram confirmadas pelo arcebispo metropolitano de Porto Príncipe, Dom Max Leroy, que as identificou como Evanete Onesayere e Jean Voltaire, assassinatos brutais que lembram o assassinato da irmã Luísa Delorto, em 2022, e o sequestro de 6 outras freiras, posteriormente libertadas em janeiro de 2024. A violenta ofensiva lançada pelas gangues contra Mirabalais, uma cidade de 200 mil habitantes, não é a primeira desse tipo e é considerada uma retaliação contra a tentativa do Conselho de Transição de reprimir o fenômeno das gangues. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. We'll be right back.